Argentina implementa o protocolo ILE, de interrupção da gravidez, com novas regras de proteção para a mulher. A confidencialidade dos registros médicos, o respeito ao consentimento de meninas e adolescentes grávidas, a objeção de consciência individual e o cumprimento das diretrizes da Organização Mundial da Saúde foram as principais mudanças introduzidas em relação à última versão conhecida do protocolo ILE, sigla que em espanhol significa Interrupção Legal da Gravidez, que foi colocado em vigor pelo novo ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García. A doutora Mariana Romero, do Centro de Estudos de Estado e Sociedade, o CEDES, foi uma das profissionais da equipe que revisou e atualizou o protocolo de 2015 e que foi publicado em novembro passado pela Administração de Saúde do governo anterior, que foi imediatamente revogado pelo ex-presidente Maurício Macri. Na nova versão do protocolo, oficializada semana passada, as principais mudanças têm a ver com regimes terapêuticos no aborto de drogas, porque foi ajustada de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que foram publicadas no final do ano passado, segundo explicou a médica Mariana Romero, como mencionamos, uma das profissionais da equipe do Ministério da Saúde, que revisou e atualizou o protocolo que agora entrou em vigor. Ela também esclareceu a questão do consentimento de meninas e adolescentes com base no Código Civil e Comercial, aprovado em 2015. No caso de meninas e de adolescentes, a equipe médica deve fornecer como prioridade o atendimento e o apoio necessários, o que inclui informação completa em linguagem acessível sobre o seu direito ao aborto, assim como a sua implementação imediata, sem procedimentos judiciais, se assim decidirem. Uma das razões para ter acesso aos serviços de aborto é a saúde, e os riscos físicos e emocionais associados à gravidez em meninas e adolescentes, que são em si mesmos considerados constituintes da saúde. A terceira mudança incorporada é a clarificação da objeção de consciência, que é individual, e a responsabilidade e obrigações dos objetores foram esclarecidas. Nesses casos, o protocolo estabelece que a objeção é individual e deve ser informada com antecedência, porque todos os serviços de saúde devem garantir práticas de aborto. Além disso, não anula a obrigação de informar o direito de praticar, de encaminhar de boa-fé e de garantir a autonomia do paciente. Atrasos desnecessários, fornecimento de informações falsas ou recusa de tratamento constituem atos que podem ser sancionados administrativa, civil ou criminalmente. Outro ponto-chave é a inclusão da confidencialidade dos registros médicos como um eixo fundamental. Na sequência, escutamos o novo ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García, durante o anúncio da entrada em vigor deste protocolo para interrupção legal da gravidez no país.
Naturalmente, o que é o intento deste protocolo, esta concreção, tem a ver com a atualização. O protocolo ha sido atualizado várias vezes e vai seguir sendo atualizado. E quais são as duas razões centrais para atualizá-lo? Por um lado, las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. Claramente en el Código Civil y Comercial del 2015 se incorporaron algún tipo de derechos que no estaban incluidos en el protocolo vigente que ustedes recuerdan del 2015. Porque fue anterior, inclusive, a que ese protocolo, a que saliera el nuevo Código Comercial y Civil. Y la segunda parte es que la evolución del conocimiento hace que se modifiquen a veces las cuestiones científicas, la medicación que se utiliza, y eso siguiendo cánones internacionales, habitualmente los más importantes son los de la Organización Mundial de la Salud, eso está puesto claramente en este nuevo protocolo. El protocolo pretende, y vamos a trabajar con toda fuerza, que sea lo que es, una guía, como hoy la medicina moderna se utiliza para tratar cualquier tipo de patología y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como en este caso la interrupción legal del embarazo. Entonces, esta guía de procedimientos, además de sistematizar y que en cualquier lugar de la Argentina, si se cumple de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante de nuestro país, también permite, lamentablemente, en un tema que el combate contra el protocolo que ha hecho y son de público dominio algunas provincias, la propia Nación Argentina, el propio presidente recientemente involucrado, han generado, además de una confusión, en algún punto una cierta intimidación sobre los profesionales que tienen que cumplir con la ley. Claramente en esto sí, nosotros queremos que esto sirva como lo que es, una guía de procedimiento que tengan todo el respaldo, todos los profesionales en cualquier lugar del país, con respecto a que están cumpliendo correctamente con la ley.
Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires avança para a paridade de gênero. No dia 17 de dezembro, foi realizada uma nova sessão do Conselho Diretor da Faculdade de Direito aqui na Universidade de Buenos Aires, na qual decidiram que as tríades de professores propostos aos conselhos consultivos para dirigir os departamentos acadêmicos da faculdade devem ser formadas por pessoas de diferentes gêneros. Isto é, a pessoa nomeada como vice-diretor não pode ser do mesmo sexo que o diretor. Da mesma forma, as listas de candidatos a membros dos referidos conselhos consultivos dos departamentos acadêmicos da faculdade devem respeitar a paridade de gênero, colocando alternada e consecutivamente nas listas o primeiro titular e o último suplente, de modo a não haver duas pessoas contínuas do mesmo gênero nas listas. Da mesma forma, os representantes dos assistentes de ensino e do pessoal graduado e estudantil não podem ser do mesmo sexo. Além disso, na mesma reunião, o Conselho de Administração considera apropriado alargar progressivamente o critério de paridade entre pessoas de diferentes sexos e gêneros na formação de equipes de trabalho nas várias áreas de gestão e incentiva a avaliação a todos os níveis das pessoas que tenham recebido formação sobre questões de gênero e violência contra as mulheres nos termos da Lei 27.499, conhecida aqui na Argentina simplesmente como a Lei Micaela. Na Argentina, uma estudante que fez troça do feminismo teve o seu diploma universitário retirado e terá que refazer a sua tese. Na província de Córdoba, no centro da Argentina, o jovem Tomás Vidal se formou em comércio internacional na Universidade Siglo XXI, mas quando celebrou com seus amigos, gerou polêmica porque se fantasiou de vítima de feminicídio, envolto em plástico, com uma corda ao pescoço e enfeitado com cartazes que criticavam o movimento feminista. Por causa disso, a universidade decidiu tirar o seu diploma, obrigá-lo a fazer um novo curso e a refazer a sua tese. Da universidade, publicaram uma forte mensagem que dizia que começaram a elaborar um rascunho de uma norma que estabelecerá as responsabilidades e sanções que correspondem, de acordo com a sua conduta, ao contrário dos valores que essa instituição promove e representa. Também garantiram que não será permitida nenhuma manifestação ou comportamento que ameace as mulheres, a igualdade de direitos, a convivência pacífica entre os cidadãos e o respeito pelas diferenças. Brasileiras contra a cultura machista. As brasileiras mais uma vez gritaram contra a violência sexual e a cultura do machismo, desta vez em Brasília. Na sexta-feira, o grupo se reuniu na capital federal e pediu justiça para Marielle Franco.
Desta vez, Brasília foi palco da manifestação de mulheres contra a cultura machista do mundo. A mobilização ocorreu na sexta-feira e contou com a participação de indígenas. Um estuprador em seu caminho se tornou um hino mundial depois que o coletivo feminista chileno Las Tesis realizou a primeira performance no fim de novembro.
Nós estamos aqui em solidariedade às nossas companheiras chilenas e mulheres do mundo todo, para pedir respeito, para pedir não ao feminicídio, não à misoginia, não à morte de mais mulheres.
A campanha viralizou nas redes sociais por ocasião do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher no Chile.
Todo dia você está recebendo notícias de mulheres que são violentadas, mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, por qualquer pessoa. Então é urgente a gente falar disso, é urgente a gente clamar por essas mulheres, defender a gente.
O refrão também serviu de apelo contra a violência racial no Brasil e lembrou o assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018.
E a gente sabe que nos últimos anos cresceu a violência doméstica contra a mulher negra e diminuiu contra as mulheres brancas. Isso é uma questão que o Estado, nós precisamos refletir sobre isso e perguntar por que as mulheres negras também sofrem mais feminicídio do que as outras mulheres.
A canção já foi interpretada em diversas cidades do mundo, entre elas Londres, Bogotá, Buenos Aires e Cidade do México.
Deputados chilenos aprovam paridade de gênero para a eventual convenção constitucional. Na noite de quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma para garantir a participação igualitária de homens e mulheres se a formação de uma convenção constituinte como órgão para mudar a Constituição for aprovada no plebiscito de abril. Com 141 votos a favor e um contra, os deputados chilenos aprovaram um projeto de lei sobre a paridade de gênero, que permitirá que mulheres e homens participem em igual número no possível corpo constituinte. Os lugares reservados aos candidatos indígenas e independentes também foram aprovados, de acordo com uma declaração da Câmara dos Deputados. Conferência em Moçambique adota plano de ação para ajudar 5 milhões de raparigas no país. Centenas de jovens participaram da 6ª Conferência Nacional da Rapariga de Moçambique, que terminou na última quarta-feira. Altas taxas de analfabetismo, desnutrição e casamento precoce ainda são preocupações.
Direitos sexuais reprodutivos, acesso à educação e abuso sexual foram alguns dos temas que juntaram centenas de jovens esta semana em Nampula, na 6ª Conferência Nacional da Rapariga de Moçambique. O encontro terminou esta quarta-feira com a aprovação de um plano de ação que pretende alcançar os 5 milhões de raparigas que vivem no país. O tema da conferência foi Ninguém para Trás, o futuro é agora. Durante 3 dias, os jovens partilharam experiências na província de Nampula, que tem a terceira taxa de analfabetismo mais alta do país, cerca de 62%. Zambézia, por exemplo, tem uma taxa de 62,5%, enquanto que Cabo Delgado tem 66,6%. A investigadora Matilde Moocha foi uma das participantes na conferência, onde falou sobre educação e empreendedorismo. A especialista apontou as indústrias culturais e criativas como oportunidade de autoemprego.
O fato das indústrias culturais e criativas serem uma oportunidade para canalizar as habilidades das juventudes, as habilidades de raparigas e, acima de tudo, delas poderem desenvolver uma economia que é uma economia que não depende delas serem empregues num determinado local. E eu penso que isto surge como oportunidades porque as linhas de financiamento vêm como pontos de investimento inicial para que essas meninas possam montar alguns negócios e alguns negócios que possam lhes dar autonomia financeira.
Quem já criou o seu emprego é Filismina José Paulo. Ela é eletricista e beneficiou de uma formação financiada pela ONU Mulheres. Hoje, Filismina não quer que as raparigas casem antes do tempo. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 48% das meninas moçambicanas casam antes dos 18 anos. Cerca de 14% casaram antes dos 15 anos. Nas horas vagas, Filismina e outras raparigas fazem sensibilização sobre este tema nas comunidades.
Estamos a tentar combater violência baseada no gênero, casamentos prematuros, gravidezes precoces, visto que nas zonas recônditas muitas casam cedo através de não ter condições financeiras, também através dos pais encarregados de educação. Acham que a filha pode casar, fazer assistência dos pais encarregados e acabam se enganando porque a filha acaba casando e tendo gravidez precoce. Desista ir à escola.
Filismina José Paulo casou quando tinha 17 anos e diz que a sua experiência é que a motiva neste trabalho.
2017, eu ainda não era informada sobre saúde sexual reprodutiva. Acabei tendo casamento prematuro através do quê? Falta de apoio familiar, condições de estudo. E quando me casei, continuei a estudar até concluir meu nível médio, que é 12ª.
Empoderar a rapariga é um dos principais objetivos das Nações Unidas. Para a especialista Matilde Moocha, dar mais competências a esta população significa contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS.
Empoderando as meninas, as raparigas, nós estaremos a contribuir para que elas tenham alguma segurança. Reduzir a vulnerabilidade da mulher ou a vulnerabilidade da rapariga, dando-lhe competências. De alguma forma, nós estamos a dizer que estamos a criar fontes alternativas para a geração de renda, não só para essas raparigas, mas para a geração de renda ao nível das economias familiares. Então, investindo nas raparigas, dando-lhe competências, estamos, de alguma forma, a cumprir aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Durante 3 dias, os participantes pediram mais união para ultrapassar os desafios, destacando a necessidade de uma educação inclusiva, serviços públicos humanizados, estratégias de retenção escolar e combate à desnutrição crónica. As Conferências Nacionais da Rapariga acontecem todos os anos desde 2014. A iniciativa da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC, em parceria com a Coligação para a Eliminação das Uniões Prematuras, CECAP, tem o apoio do UNFPA, do Reino da Suécia e dos outros parceiros. De Nampula, para ONU News, Ouripol.
Gênero Diversidade é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danese.